Voltamos a conversar aqui agora com Arlindo Oliveira. Arlindo, tanto a repórter do Rio Grande do Norte quanto o repórter do Ceará agora mencionaram o assunto que a gente vinha conversando anteriormente, que é a possibilidade de um alto grau de abstenções agora nesse segundo turno. Você acredita, você mencionou também no final da sua avaliação, que tem dois recados claros aí. Um deles é que os candidatos não tiveram o elan suficiente, a capacidade de motivação do eleitor, e o outro é de que é possível que essa também seja uma sinalização de que é necessário repensar o nosso processo eleitoral, que nós que fazemos aqui parte do corpo acessório, que ajuda na elaboração das leis, também temos de estar atentos para isso. Você acredita que é possível fazer uma correlação, será possível fazer uma correlação, caso se confirme o alto grau de abstenções, de que a obrigatoriedade do voto fica em xeque?
Essa é uma questão interessante, porque no Brasil o voto é obrigatório conforme definição constitucional. E há uma série de restrições a quem não vota, como, por exemplo, não poder participar de concurso público, não poder participar de processos licitatórios e outras, né? Não terá passaporte, etc. Acontece que, se é verdade que existem severas restrições a quem não vota, existem também maneiras bastante fáceis de você justificar o fato de não ter votado. Por exemplo, se você sai de Brasília para passar o final de semana em Pirinópolis, você pode ir lá escrever uma carta na Justiça Eleitoral e explicar e está fundamentado, você já está justificado. Ou então você pode, nos 60 dias que se sucedem ao dia da eleição, comparecer a um juiz eleitoral e fazer uma explicação preenchendo o formulário, que também funciona como justificação de voto. Em outras palavras, você pode também justificar mediante atestado médico, que estava hospitalizado, etc. Existem várias maneiras de justificar a ausência da eleição. De tal maneira que eu acho que não é adequado dizer que o voto no Brasil é rigorosamente obrigatório, né? Ou, como dizem alguns, é uma obrigatoriedade à brasileira, cheio de exceções e cheio de maneiras de justificar e fundamentar, o que não seja se algo ruim, acho eu. Porque se amanhã o Brasil evoluir, como alguns propõem, né, para a adoção do voto facultativo, nós possivelmente poderemos ter um comparecimento que não será tão diferente do comparecimento que se tem hoje. Uma vez que o cidadão que hoje evita, né, votar ou decide não votar, ele sabe que com facilidade conseguirá justificar a sua ausência. E amanhã, se ele não votar, ele sabe que não terá nenhuma punição. Então, essa questão do voto obrigatório ou não, eu acho que ele vai se resolver mediante a mudança da cultura política das pessoas. As pessoas tendem, à medida que evolui na cultura política, a querer comparecer mais a votar. E também a legislação pode, dando seguimento a isso, tornar o voto no Brasil facultativo, como ele é, aliás, na maior parte dos países democráticos.
Perfeito. A escolha de brasileiros que vivem no exterior e votam nesse domingo exclusivamente para presidente da República já se encerrou em 32 países. E a informação é do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ao todo, os eleitores brasileiros já finalizaram seus votos para escolher entre Dilma Rousseff, do PT, e José Serra, do PSDB, em 44 cidades. Dentre os países em que brasileiros já votaram, a maior parte é das cidades que são localizadas no Japão, onde havia sessões em Hamamatsu, Mitsukaido, Nagoya, Oizumi, Suzuka, Takaoka, Tóquio, a capital, Toyohashi e Ueda. O eleitorado total de brasileiros no exterior chega a 200.392 eleitores registrados e inscritos para votar nessas eleições. O que nós vimos também como informação nessa tarde, na coletiva que foi dada pelo TSE, é que foram registradas 77 prisões, um número inferior ao que é registrado no mesmo horário no primeiro turno. Arlindo, isso significa também uma comparação entre eleições, entre pleitos diferentes, né? Porque, na verdade, agora nós temos a sucessão se dando apenas em 9 unidades da federação com disputas para governador, e além da disputa para presidente da República em todo o país. Quando no primeiro turno havia uma sucessão de eleições de candidatos a serem votados, que iam desde os deputados estaduais, o deputado distrital, no caso aqui do Distrito Federal, até o presidente da República. Portanto, a gente pode considerar que é natural um número de prisões menor, porque é um envolvimento menor também de integrantes das campanhas, dos partidários, dos candidatos.
Exatamente. Além disso, também as pesquisas eleitorais, elas funcionam como uma espécie de maneira de coibir um pouco a radicalização, à medida em que, desde o dia de ontem e nos dias anteriores, as pesquisas eleitorais todas apontam a eleição presidencial como praticamente decidida, né? Faltando a eleição para dar os números mais específicos, qual vai ser a relação entre o candidato A e o candidato B, e não é uma coisa que a movimentação no dia da eleição vai definir o processo eleitoral em si. Então isso, e em poucos estados das 8 unidades da federação em que há segundo turno, em apenas 4 deles existe uma disputa acirrada, conforme essas mesmas pesquisas eleitorais. De tal maneira que a eleição tem essas condições e tem esses elementos para ser mais tranquilo. Além do que, como disse o secretário-geral adjunto de Segurança Pública do Distrito Federal, que você entrevistou há pouco, a cada eleição o eleitor vê o processo eleitoral como algo mais normal, mais natural, né?
Perfeito. Vamos conversar agora um pouco sobre como deve ficar a correlação de forças políticas no país, dados os resultados que a gente já conhece do primeiro turno das eleições. No primeiro turno foram eleitos 12 governadores da base do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra 6 da oposição. A expectativa nessa segunda etapa, de acordo com o que apontavam as pesquisas de boca de urna, é que nos 7 estados em que a situação e a oposição estão disputando vaga, os governistas devem levar melhor em pelo menos 4 deles, que são o Distrito Federal, Roraima, Rondônia e o Piauí. Já a oposição lidera em Alagoas, Pará e Goiás. Em 2 estados, que são o Amapá e a Paraíba, a briga é entre partidos da base aliada. Nessa configuração de forças políticas que está se formando agora no Brasil, você vê que como ficam, então, as disputas para os governos, a partir também para as prefeituras, que vão ocorrer daqui a 2 anos?
O que me parece claro do resultado dessas eleições é que quaisquer movimentações no sentido de que um pensamento único, digamos assim, né, seja de que linha for, viesse a dominar o cenário político brasileiro, essas movimentações claramente fracassaram, né? O resultado da eleição é, felizmente, um Brasil bastante plural e diversificado, né? Haverá o vitorioso na eleição presidencial, que também, qualquer que seja, ele terá vencido em importantes estados da federação, mas se ganhar o PT, com Dilma Rousseff, terá vencido também no Rio Grande do Sul e na Bahia, além do DF, que é onde é favorito, e se for José Serra, terá vencido no Paraná, em Minas Gerais e em São Paulo, né, que são outros estados também de peso. E caso seja derrotado, o derrotado terá amplas condições de desenvolver a sua política, não é, em crítica ou em diversa posição em relação ao governo federal. Então você tem aí um pluralismo político já assegurado na sociedade brasileira, o que é importante para a democracia. Mas esse não é o único, porque qualquer que seja o vencedor, o seu governo internamente ele será plural, porque nenhum partido tem condições de, independentemente, sozinho, governar o Brasil. Então, o governo, qualquer que seja, ele será um governo de coalizão de forças diferentes, forças diversas, eventualmente abrigando o PMDB, que é um partido que ocupa um papel de centralidade, né, no sentido de assegurar as condições de governança no Brasil, né? E além de outros partidos, né? Se for Zé Serra, o DEM também terá um papel importante. Se for Dilma Rousseff, tem o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que vence as eleições no Ceará, em Pernambuco, no Espírito Santo, estados que contam. Então, você terá, digamos, diversidade de opiniões, pluralismo político tanto na relação governo-oposição, quanto nas relações internas dentro do governo, e isso é uma coisa rica, né, que eu acho que deve ser até festejado, não é algo que possa ser visto como uma característica negativa do sistema político brasileiro.